Olá, sejam bem-vindos à quarta edição do projeto Antropologias Compositas. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast, que busca divulgar o conhecimento antropológico produzido na região norte, a partir de quatro eixos de atuação: cidadania, identidade, diferença e diversidade. Esse é um podcast que faz parte de uma rede chamada Keri Keri, composta por um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades, produzidos em sua maioria por antropólogos de diversas instituições do país. Para mais informações sobre a Composita, siga-nos em nosso perfil no Instagram, @compositacuradoria. E para mais informações sobre a rede Keri Keri, acesse www.radiokerikeri.wordpress.com. Em nosso quarto episódio, temos como tema a homossexualidade como um espaço-tempo pioneiro de escrita. E para falar sobre esse tema, convidamos a antropóloga Thelma Amaral. Thelma, inicialmente eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco falando de uma pesquisa tão importante para a nossa realidade. Seja muito bem-vinda.
Obrigada pelo convite, Ramon. Eu é que agradeço imensamente estar participando dessa edição do projeto da Curadoria Composita, que é um projeto tão bonito e tão importante, porque esse projeto, de uma certa forma, ele recupera a história da antropologia na Amazônia Paraense através da trajetória de pesquisadoras, de pesquisadores da região norte. Então é uma honra imensa para mim ter sido convidada para participar.
Bom, então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre escrita, sobre o fazer antropológico, sobre etnografia aqui na nossa região. O teu trabalho, interessante já de início falar, o teu trabalho em 2021 ele completa 32 anos. É um trabalho de conclusão de curso, tem um espaço, tem um tempo específico de produção, mas eu queria te ouvir um pouco mais a falar sobre, antes de começar a falar justamente sobre o trabalho, queria te ouvir um pouco mais a falar sobre a tua entrada na área da antropologia, nas ciências sociais. Tu fez toda a tua formação, graduação, mestrado, especialização, doutorado na UFPA. Tu tens uma orientadora bastante conhecida no cenário nacional. Então, como é que foi esse caminho?
Como é que começou essa história, né? Olha só, eu ingressei na UFPA em 1984, como aluna do curso de Ciências Sociais. Eu cursei de 84 a 89. E esse curso eu escolhi, não teve um critério tão grande assim para eu escolhi porque conheci uma pessoa que era socióloga e me interessei pelo curso, fiz vestibular e ingressei em 84. Quando foi em 85, eu cursei o primeiro ano todinho, em 85 nós começávamos a fazer disciplinas mais específicas para o porque o curso de Ciências Sociais ele tem três campos bem definidos. É o campo das Ciências Sociais, propriamente dita, a Sociologia, o campo da Ciência Política e o campo da Antropologia. Em 85, eu comecei a cursar a disciplina antropológica chamada Antropologia Cultural 1. Eu me apaixonei, Ramon, pela antropologia nesse momento, cursando essa disciplina. E eu me apaixonei por esse campo de estudos que depois me acompanhou a minha trajetória toda acadêmica. Quando eu cursei essa disciplina é muito específica, porque ela trabalha com alteridade, trabalha com a questão do etnocentrismo, a diversidade cultural, a ideia de exótico, familiar. Então, esses temas todos nessa disciplina me capturaram. E eu cursei a disciplina num semestre. No semestre seguinte, eu fiz Antropologia Cultural 2. E olha só, eu fiz de novo Antropologia Cultural 1 como ouvinte. Eu cursei as duas ao mesmo tempo. E mais adiante, o curso oferecia disciplinas optativas, eu também escolhi uma disciplina optativa que era na área de antropologia, que foi antropologia política. Então, foi assim que eu me vinculei à antropologia no curso de Ciências Sociais, como aluna do curso de Ciências Sociais. O meu interesse foi muito grande pela antropologia, apesar de cursar apenas três disciplinas. Naquele contexto, nós só tínhamos três disciplinas antropológicas no curso. Em relação ao tema da homossexualidade, propriamente dito, já é um outro caminho. Né, um caminho que se desdobrou através do curso, né, do curso de Ciências Sociais. Na verdade, tem uma coisa muito interessante nos cursos, né, que é, os cursos são muito teóricos, o curso de Ciências Sociais era um curso, naquele momento, muito teórico. Hoje em dia, certamente, ele já tem uma outra característica, mas naquele momento era um curso basicamente teórico. A gente tinha contato com inúmeros teóricos, teóricas, e isso era muito marcante no curso. E eu sempre me preocupei, talvez seja hoje, olhando o passado, eu só consigo fazer essa reflexão hoje. Naquele momento eu não conseguia. Rememorando aquela história, hoje eu vejo que eu sempre me preocupei com a questão do cotidiano, em fazer uma antropologia do cotidiano, uma antropologia do mundo diário, nos termos de Damata. Uhum. E foi a partir dessa preocupação com esse cotidiano, de pensar a vida social, a nossa prática cotidiana, que eu me interessei pelo tema da homossexualidade, que era um tema que não era absolutamente discutido no curso. O tema das sexualidades, até hoje, no desenho curricular do curso, ele é muito pouco discutido, ele não tem uma disciplina específica para falar sobre ele. E aí eu me interessei por esse tema e foi a partir desse interesse inicial pelo tema que eu fiz duas disciplinas. Eu fiz disciplinas Métodos e Técnicas de Pesquisas 1 e a 2. Na disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa 1, eu fiz um projeto coletivo, eu e umas duas colegas. E aí eu lembro bem da gente ter discutido os temas, né? Nós sugerimos os temas e o meu tema foi o tema vencedor. Eu sugeri a homossexualidade. Eu queria entender a homossexualidade a partir da perspectiva do preconceito que existia em relação às pessoas homossexuais, da discriminação que elas sofriam cotidianamente. E aí eu sugeri para as minhas colegas o tema e aí o tema foi vencedor. E a gente fez um projeto, elaborou na disciplina, pedir a elaboração de um projeto, a gente fez um projeto com o tema da homossexualidade. E na disciplina Métodos 2, eu desenvolvi o projeto individualmente, já fazendo realmente a pesquisa de campo, que redundou depois no trabalho, no TCC.
Uhum. Tem três pontos, assim, eu acho que de início, que a gente poderia comentar desse contexto, é de que a tua inserção no campo das ciências sociais está ligada a um contexto, por exemplo, de pós-ditadura. Aí a gente tem a constituinte e a gente tem também na própria produção do teu trabalho de conclusão de curso, aparece em alguns trechos, a epidemia de HIV/AIDS, né? E o quanto que esses pontos eles foram importantes, eu acho que para te localizar nesse cenário, enquanto uma pessoa que estava interessada na antropologia, mas enquanto uma pessoa que estava interessada nessa temática, nesse momento específico, né? Conta um pouco para a gente como é que era esse contexto dessa época na UFPA, por exemplo.
Como eu disse, era o ano de 84. Para ter uma ideia desse contexto, o ano de 80, eu entrei em 84 e o ano de 84 inteiro, o curso na UFPA é semestral, os dois semestres eram dedicados para disciplinas de caráter mais geral. A gente só tinha contato com o conteúdo específico das ciências sociais no ano seguinte, no terceiro semestre, coisa que não é uma realidade mais hoje, né, no curso atualmente. Então, as disciplinas eram de caráter bem geral, eram disciplinas, inclusive, EPB, estudos dos problemas brasileiros, a partir de uma perspectiva muito voltada para esse campo da censura, de uma percepção muito acanhada da realidade social. Ainda era assim o curso naquele momento. A gente só ia ter contato no ano seguinte. E isso é uma coisa que hoje, né, naquele contexto, quando você ingressa, a gente ingressa muito jovem, né? Eu tinha 20 anos naquele momento e vivia nesse contexto sem me dar conta realmente da gravidade do momento político que a gente vivia. A minha realidade particular é essa. Vim de uma família da classe popular que não era afetada diretamente pelo contexto da ditadura, que não tinha uma formação política que me permitia ter uma leitura crítica em relação à realidade. Essa leitura crítica, mesmo nesse contexto que a gente que vivia na época, eu só vim a ter com o curso de Ciências Sociais. Foi no curso, a partir da leitura das autoras, de autores, dos vários campos teóricos que se desdobram no curso de Ciências Sociais, que eu pude ter uma percepção completamente diferenciada da realidade. E entender muito fortemente o contexto político que a gente vivia e pensar a partir disso, que eu acho que para mim é um ponto-chave, pensar a partir do curso, daquilo que era mais teórico, pensar a vida social, pensar a realidade, pensar como eu podia aplicar todos aqueles conteúdos na minha vida cotidiana, fazer esse vínculo. Isso foi uma preocupação que eu sempre tive, desde muito jovem, fazer essa conexão com a realidade. Eu sempre pensava assim, por que que você discute esses temas? Se eles têm uma aplicabilidade prática, como eles podem ser aplicados na vida social, no meu cotidiano, na minha vida? Então, eu sempre fui muito colada nessa coisa de pensar a minha vida enquanto pessoa, enquanto Thelma, com a vida de estudante e com a minha vida, nesse momento, já como uma cidadã. E aí tem esse contexto que tu falas, do contexto da AIDS também, né? Bem década de 80, né? Quando eclode. E é interessante pensar isso na seguinte perspectiva. Talvez até o meu interesse, Ramon, pela questão da homossexualidade foi porque o meu contato com a homossexualidade veio através da universidade. Antes disso, eu vivia num mundo, como eu disse antes, muito fechado, muito acanhado e muito pouco crítico. Foi na universidade que eu me dei conta dessa diversidade que existia e que a universidade permite, veio um curso como curso de Ciências Sociais, permitia mais ainda. E aí, nesse curso, é que eu tive contato com várias pessoas homossexuais, porque não é uma experiência vivida por mim, a homossexualidade, não foi o meu interesse, não foi por aí. Eu não tinha pessoas no meu contexto mais próximo que vivenciassem a homossexualidade. Foi na universidade, no contato com as minhas colegas de curso, com os meus colegas de curso, que essa realidade se desdobrou para mim. E talvez tenha sido por isso, juntando as duas coisas, que esse meu interesse de entender essa complexidade da vida social aliada ao conteúdo que era ministrado no curso, que era, muitas vezes era um conteúdo muito descolado da realidade, que eu me interessei pela homossexualidade nesse contexto, né? Que era já o contexto da AIDS. E por isso eu pensei em desenvolver o trabalho lá. A minha ideia inicial era desenvolver a pesquisa na universidade, com alunas e alunos dos diversos cursos, ou pelo menos dos cursos de humanas, onde eu percebia que existia uma maior abertura em relação à vivência da sexualidade, não o debate sobre a sexualidade, mas a vivência da sexualidade nas suas mais diversas formas.
Essa história que tu estás contando, ela, de alguma forma, tem alguma relação com a tua vivência antes da universidade? Isso, por exemplo, isso eram preocupações, de alguma forma, em algum momento, em algum nível, de antes de tu ter entrado na UFPA?
Eu penso que não, Ramon. Minha entrada na universidade foi uma reviravolta na minha vida. E a minha entrada na universidade no curso de Ciências Sociais, porque eu acho que faz diferença ter entrado neste curso especificamente. Talvez se eu tivesse entrado em qualquer outro curso, em qualquer outra área, teria sido diferente. Mas no curso de Ciências Sociais foi uma reviravolta, foi uma espécie de uma revolução na minha vida, né? Porque eu escutando um aluno falando sobre isso recentemente, né? Ah, professora, porque agora eu comecei a ver as coisas de forma diferente e eu lembrei da minha própria trajetória, digo, é exatamente isso, né? O curso e a possibilidade das leituras que ele nos proporciona, ele provocou uma revolução dentro de mim, coisas que eu não sabia, coisas que eu sabia, versões da realidade que eu tinha, se apresentaram na minha frente outras versões, outras perspectivas, outras possibilidades de análise. Isso aí foi uma revolução imensa. Então, certamente, eu consigo fazer bem a distinção da Thelma que era antes de ingressar, uma Thelma muito família, uma Thelma que vivia muito centrada num grupo muito restrito, uma Thelma que era vinculada, por exemplo, a um conhecimento muito que era vinculado pela mídia, pela televisão, pelas novelas, pelos programas. Eu sempre me pergunto isso, como é que a gente pôde crescer, eu, né, especificamente, a experiência é a minha, como é que eu pude crescer assistindo determinada emissora, assistindo determinados programas, assimilando aquelas novelas todas. Meu Deus, existia um mundo fora daquilo que eu desconhecia. E foi através da universidade, do curso de Ciências Sociais, que eu conheci esse outro mundo.
Interessante, porque esse nosso tema, ele marca não só o teu pioneirismo nesse campo de estudos aqui na nossa região, mas ele marca o momento de virada, né, nessa tua experiência de vida, na tua subjetividade enquanto pesquisadora. Quando eu pensei na escolha desse título, Homossexualidade como um Espaço-Tempo Pioneiro de Escrita, eu fiquei pensando um pouco nas minhas próprias vivências também, de entrada no curso, de afirmação de uma identidade, né, e de busca por uma inserção ali nos espaços da universidade. Tem coisas interessantes que tu colocas agora que me fizeram pensar, por exemplo, na tua produção aqui do teu TCC, que mostra como que esse tema, por exemplo, às vezes ele cria umas chancelas nos pesquisadores, né? Você trabalha com sexualidade, você escolhe trabalhar com isso, é como se você só soubesse falar sobre aquilo, né? E talvez isso tenha alguma relação com o teu trabalho de conclusão, porque em vários momentos dele aparece a palavra tabu. Essa provavelmente deveria ser uma noção muito acionada, né, nesse período, ainda hoje é, enfim, da sexualidade no caso, né?
É, exatamente, certamente ainda, eu lembro, relendo agora o trabalho para essa nossa conversa, de fato, essa palavra tabu aparece muito, né? Eu começo, inclusive, falando isso, que a sexualidade é um tema tabu, né? E talvez retratasse a minha própria experiência enquanto uma pessoa que não discutia essas questões, como eu apontei anteriormente, né? Que vivia num mundo muito à parte desse debate, e a possibilidade que se apresenta na universidade a partir da vivência que não é a minha necessariamente, uma vivência que é uma vivência coletivizada naquele espaço. E aí e a necessidade de entender o que acontece, né, a partir também das teorias, das proposições, das análises, que não necessariamente contemplavam esse tema. Então, que é uma coisa meio maluca isso, né? Por isso que eu digo que é uma revolução que faz interna, né? É uma coisa que entra em ebulição, porque é o desejo de compreender aquilo que não me atravessa, e é interessante isso, porque muitas pessoas me perguntam até hoje, trabalhando com sexualidade, me confrontam até em alguns momentos. Mas você não é lésbica, você não é isso? Não! Eu lembro que eu participei de um evento no campo da literatura, e aí eu estava só eu, né? Porque um evento de literatura, e uma antropóloga lá, eu gosto de circular por esses eventos, e não tinha ninguém do estado, não conhecia ninguém. Aí eu conheci uma pessoa, me aproximei dela, a gente ficou junto, ela também estava sozinha, e ela é uma mulher lésbica. Depois ela me confrontou, ela disse: "Não, Thelma, tem alguma coisa aí. Não é, é como se eu fosse assim uma enrustida no termo que eu uso no trabalho. Não, eu sou muito bem resolvida em relação a isso, mas sempre tem essa ideia. E não tinha, mas tinha o meu interesse em fazer, aí pensando na antropologia, já que eu tinha gostado da antropologia, fazer essa antropologia do mundo diário, do cotidiano, entender isso. Eu acho que era muito mais isso, essa preocupação de entender esse contexto, que era um contexto que era muito fora da minha realidade. E citou a minha curiosidade, talvez uma palavra que possa ser colocada nesse contexto em relação ao tema, é uma curiosidade que foi citada, mas uma curiosidade que não era uma mera curiosidade, ah, eu quero saber como é. Era uma curiosidade pautada pelo olhar da vida social, um olhar que apontava para uma situação de preconceito muito grande em relação às pessoas que tinham uma vivência de sexualidade diversa daquela que era pensada como a norma. Eu comecei a desenvolver esse senso crítico e perceber que existia muito preconceito e que esse preconceito resultava numa ação efetiva, que é a discriminação, é uma atitude discriminatória, de exclusão, de violência em relação a essas pessoas. Então, o meu interesse era pensar como era que isso se dava aqui em Belém, na cidade de Belém. Como é que acontecia, de fato acontecia? Como se dava?
Com relação às tuas referências no campo da antropologia paraense, para quem não sabe, para quem vai ouvir a gente, a Thelma, ela tem uma. Ela criou, na verdade, uma relação depois de até, não sei se eu posso chamar de amizade com a orientadora, né? Eu estou falando aqui da antropóloga Maria Angélica Mota Maués, uma das figuras de muito renome na antropologia aqui na Amazônia, com pesquisas sobre gênero, sobre as relações raciais, sobre a circulação de crianças. Então, uma das principais, talvez, tuas referências, eu acho, nesse campo é a professora Maria Angélica Mota Maués, a tua orientadora. Mas, além dela, tinha outras pessoas? Quais eram essas figuras?
Olha, pensando em relação a esse tema, eu tive contato, como eu falei anteriormente, com três disciplinas apenas. E se eu tive contato com três disciplinas, eu tive contato com três antropólogas, um antropólogo e duas antropólogas, na minha trajetória no curso de Ciências Sociais, que eu acho muito pouco, né? Eu fiz Antropologia Cultural 1 com a professora Carmen Isabel Rodrigues. Depois eu fiz como ouvinte de novo, então a Carmen foi uma referência importante no contexto da antropologia para mim. Depois eu fiz Antropologia 2 com o professor Alexandre Cunha, que também se tornou uma referência no campo da antropologia, não discutindo essas temáticas, nenhum deles discute essas temáticas. E mais adiante, em Antropologia Política, eu cruzei com a professora Débora Lima e com a professora Laura Ximenes. Então, esse conjunto de professoras e desse professor eram, naquele momento, as minhas referências em relação à antropologia no Pará, porque acho que eu conhecia, eram os professores que eu conhecia no curso. Eu não tive possibilidade no curso, por exemplo, de conhecer outros, de eventos. Eu não lembro desse, não tinha tanta afluência desses eventos, né, como eu ouvindo o podcast do Milton, a trajetória dele muito diferenciada, né, com pesquisa. Naquele momento não tinha tudo, todas essas possibilidades. E a outra referência é a Angélica Maués, mas que é posterior, porque eu não cruzei com a Angélica ao longo do curso. Eu não fiz nenhuma disciplina com ela, eu não a conheci absolutamente. Então, os meus contatos eram com esses professores citados e depois com ela. Quando, mais adiante, eu tive depois um entrosamento muito grande, porque eu fui monitora do Laboratório de Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo, que congrega os antropólogos e as antropólogas da UFPA. Mas foi posterior, foi logo depois que eu terminei o TCC. Aí eu me entrosei com vários professores e professoras. Mas nesse momento inicial, em que a gente basicamente cursava as disciplinas e que você não tinha desdobramento tanto em eventos, ou se tivesse, eu não participei, a minha vida acadêmica era muito centrada nas disciplinas, eu trabalhava também como estagiária, então tinha meu tempo de trabalho como estágio e tinha meu tempo de curso na universidade. Então, era basicamente isso. Eu tive contato com esse grupo de professores só, que é muito pequeno, né?
Sim, sim. Como que foi a tua relação inicial com a professora Angélica, para que a gente possa dimensionar esse processo? Porque eu lembro que, da minha trajetória, do Milton, a gente tinha ainda algumas dificuldades para encontrar material humano, no caso, orientação, para pesquisas sobre gênero, sexualidade e afins. Tu tiveste alguma dificuldade nesse sentido?
Tive sim. Porque quando eu fiz em Métodos 1 o projeto, e a gente trabalhou coletivamente, elaborou o projeto para falar sobre a homossexualidade, e depois em Métodos 2 eu tive que desenvolver já uma pesquisa de campo, foi só no TCC, propriamente dito, quando eu tive me definir que eu queria dar continuidade ao que eu tinha desenvolvido nas duas disciplinas e queria produzir um TCC, um trabalho de conclusão de curso, voltado para essa temática, que a preocupação com a orientação surgiu. E como eu falei anteriormente, não tinha ninguém que trabalhasse com esse tema. Esse tema nem sequer era discutido no curso de Ciências Sociais. E eu fiquei assim, sem saber, sem rumo. Fui procurar, me indicaram, não sei quem, me indicaram o professor Hernani Chaves, que estudava, evidentemente, é um filósofo e é um professor da universidade que discute muito essa questão da sexualidade. Só que, na época, ele estava para o doutorado dele. Então, quando eu fui procurar, estava para o doutorado. E eu fiquei sem rumo novamente. Não consigo lembrar, Ramon, já conversei até com a Angélica sobre isso, mas eu não sei quem foi que me indicou, como foi que se deu essa indicação, se perdeu aí nas brumas da memória. Já faz muito tempo isso, já passam 30 anos, né, desse percurso todo. E aí, sim, eu não lembro quem foi que me indicou a Angélica, mas eu me indicaram e eu fui procurá-la. Não conhecia, não sabia quem era. Eu, uma aluna muito tímida, sempre foi uma característica minha, muito timidez, sou uma pessoa muito calada, né? Então, não era aquela aluna que participante, ativista, não tinha nada dessa característica em mim. E aí eu fui toda tímida procurá-la nesse momento, no momento em que ela trabalhava numa sala que ainda era no centro de exatas, ciências exatas. Era ali que os antropólogos ficavam, num espaço emprestado, digamos assim. E eu fui procurá-la. E cheguei lá, me deparei com aquela professora, apresentei a minha proposta para ela, disse que estava interessada em fazer trabalho sobre homossexualidade, sobre preconceito, em Belém, tá, tá, tá. E aí ela aceitou. Aí que maravilha, ela nem me conhecia, né? Eu estava apavorada, porque ela era uma pessoa muito séria, né? Eu digo para ela, sentada ali numa cadeira e me olhando, aquela aluna, mas ela acolheu a minha proposta. Ela até me disse recentemente, nesse período, eu não cruzei com ela, porque ela estava trabalhando muito mais com a disciplina TCC, ela orientava muitos alunos e alunas. Então, eu fui mais uma aluna que apareceu no caminho dela com uma proposta, que era um tema que ela não trabalhava também, absolutamente, porque ninguém estava trabalhando com essas temáticas, mas que ela acolheu. Ela me acolheu e, a partir daí, se desenvolveu toda uma trajetória de trabalho juntas, eu e ela, né, porque ela me acompanhou na minha trajetória toda, posterior, que foi especialização, mestrado e doutorado.
Conforme a tua pesquisa vai caminhando, a gente vai entendendo que as tuas influências elas vão extrapolando esse cenário regional e vão para um cenário nacional, internacional, para que a gente possa ter uma compreensão maior do teu trabalho, né? Então, o teu trabalho, por exemplo, lá no início, a gente falou que ele está, em 2021, agora completando 32 anos. E ele tem uma relação direta com outro trabalho que se tornou muito clássico no Brasil para pensar sexualidade, que foi o trabalho do Peter Fry. Então, em 2021, o trabalho do Peter completa 47 anos de pesquisa. Como é que é se ver pioneira nesse campo aqui na Amazônia, próximo de um trabalho com tanto potencial como foi do Peter, nesse cenário da antropologia, tu te vês como uma pessoa, por exemplo, uma pesquisadora pioneira nesse sentido?
É uma graça isso, porque eu nunca me pensei dessa forma, né? Quando eu fiz o trabalho, quando eu terminei em 89, eu estava apenas cumprindo uma meta, né? Que era fazer o trabalho de conclusão de curso dentro de uma temática que era a temática de meu interesse. Eu nunca pensei na repercussão que isso poderia ter, até porque os trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, eles não são trabalhos muito acessados até hoje. As pessoas não têm facilidade de acesso a esse trabalho. Os trabalhos que são acessados são os trabalhos que a gente produz na pós-graduação, mestrado, doutorado. Né? Então, esses trabalhos se perdem no tempo. E foi assim com o meu. Para teres ideia, Ramon, eu só vim a ter a ideia da repercussão do trabalho com o Milton Ribeiro, o antropólogo, hoje antropólogo Milton Ribeiro, que escreveu um TCC em 2010, eu acho que é o TCC dele, e eu fui convidada para participar da banca de TCC do Milton. E quando eu peguei o trabalho para fazer a leitura, eu fui me deparar com um capítulo em que o Milton fez um trabalho, né, em que ele trabalhava, fez um levantamento no trabalho dele, uma parte do trabalho dele foi um levantamento que ele fez acerca do que se produziu na região norte sobre a temática da sexualidade, das sexualidades, né? Ele também trabalhou, o trabalho dele foi de 2010, Digressões Homossexuais, é um nome bem interessante, a micropolítica do armário, uhum, ajudando a construir o ethos LGBT. E aí eu fui participar, ele foi orientado pela, olha só os cruzamentos, ele foi orientado pela Carmen Isabel, que foi a primeira professora com quem eu convivi. E aí eu fui participar da banca, lendo o trabalho, fui descobrir, ele faz menção, uma menção muito específica ao meu nome, inclusive, dizendo que eu era pioneira nos estudos aqui na Universidade Federal, na região norte, na Universidade Federal do Pará, ou pelo menos dentro da área do curso de Ciências Sociais, e meu trabalho se apresentava como um trabalho pioneiro, porque ninguém estava trabalhando no final da década de 80 essas temáticas. Foi a partir daí que eu fui enxergar a repercussão desse trabalho ao longo do tempo, né? E certo modo, agradeço muito a Milton, porque foi Milton que me colocou aí na roda, né, para girar, porque ele que começou a divulgar o trabalho, e foi a partir da divulgação que ele fez com o trabalho dele, o Milton é uma pessoa que escreve muito, que publica muito, e ele começou a publicar, e as pessoas começaram a me procurar, muita gente interessada no TCC, então hoje em dia, volta e me aparece alguém interessado no trabalho, mas foi a partir do Milton, até então não tinha ideia de repercussão nenhuma do trabalho, né? E aí estou cruzando com o Peter Fry, porque de fato, quando eu escrevo o trabalho ajudada pela Angélica, né? E vem a experiência dela, a experiência de leitura dela, e ela vai. Eu fiz um levantamento, né? Como a gente faz normalmente, um levantamento de autoras e autoras que trabalhavam com o tema, que apareceram, ela me ajudando, e o que é que apareceu fortemente? Apareceu como referências para mim no TCC o Peter Fry, o Eduardo Macri, que escreveram juntos o que é uma sexualidade, isso é na década de 80, né, por aí, 83, por aí que eles escreveram um livro daquela coleção Primeiros Passos, que todos nós líamos nessa época, era na universidade. E aí tem esse texto deles e tem um texto específico do Peter Fry, que já é de 82, eu acho, mas que é resultado do trabalho dele na década de 70, o trabalho que ele fez aqui em Belém, nos Terreiros, né, junto com, inclusive, ciceroneado pela Anaísa Bergolino, antropóloga. Exatamente. E aí ele trabalhou na década de 70 levantando esses dados, e esse trabalho está publicado naquele livro Para Inglês Ver, que é um livro também muito referencial, que é organizado por ele, né? E tem o artigo que é Hierarquia e Igualdade. Esse artigo foi fundamental, porque como não existia muito, pelo menos eu não conseguia naquele momento como aluna, né? Uma aluna que está concluindo, muito jovem, que não tem experiência, eu não conseguia acessar outros trabalhos, o trabalho dele foi de fundamental importância, tanto que eu uso demais no TCC para pensar essa ideia de hierarquia e de igualdade que ele trabalha, né? Então, ele foi um antropólogo que foi fundamental no trabalho de TCC. Ele foi a minha grande referência, ele com o Macri, e depois também o Luiz Motti, também, que é historiador, né? Que me ajudou muito a pensar, porque ele trabalhava também, já tinha algumas coisas publicadas na década de 80, e as publicações do Motti também me ajudaram a pensar o meu contexto específico aqui de Belém.
Interessante, porque as pessoas devem estar se perguntando, mas afinal de contas, de que forma, né, essas pessoas ajudaram o trabalho da Thelma a se consolidar, se conformar enquanto um trabalho pioneiro? tem essas questões, obviamente, do referencial teórico que era utilizado, mas tem coisas mais interessantes, eu acho, que mais interessantes não, mas que são tão interessantes quanto para pensar a própria produção da tua pesquisa, né? Para pensar os resultados alcançados, as dificuldades, né? Eu fui reler o teu trabalho, e o teu trabalho, quando eu li a primeira vez, eu fiz várias anotações, muito também em função da indicação do Milton. É, o Milton foi uma das pessoas também que me ajudou a acessar o teu trabalho. E aí eu acho que tem algumas coisas interessantes mais diretamente sobre a tua pesquisa que eu acho que seria relevante para falar aqui. É, porque, por exemplo, o teu principal objetivo, né, que abre aspas, dizia assim, discutir o preconceito social que envolve a homossexualidade masculina e feminina em sua forma expressa a nível de discurso e de prática social, particularmente do primeiro, bem como levantar alguns aspectos que permeiam as relações homossexuais e que têm uma ligação muito estreita com o nosso modelo de sociedade, que, num certo sentido, pode ser considerada machista. Então, só a partir daqui já dá para a gente falar várias coisas, né? Então, a gente tem aqui, nesse trecho do objetivo, a gente tem noções que vão aparecer depois no desenvolvimento da tua pesquisa sobre sexo, sobre desejo, sobre anormalidade, sobre família, sobre nascimento, sobre papéis sociais e sexuais, que depois, quando eu fui mais a fundo, eu comecei a perceber que também tem alguma relação com a própria escola de Chicago, porque o teu trabalho é um pouco de gênero e sexualidade, mas é também sobre antropologia urbana. Como é que tu te vês nesse processo, nesses atravessamentos?
É muito interessante essa observação que tu fazes, porque, de fato, olha, eu sou uma... A escola de Chicago influencia muito, se a gente pensar na questão da pesquisa urbana, é com a escola de Chicago e com os autores que nela produziram intensamente que trouxeram essa questão de uma pesquisa urbana. E se a gente pensar no âmbito da antropologia, uma antropologia urbana. Eu sou um expoente da antropologia urbana aqui na região. Eu nunca fiz trabalho... Os trabalhos antropológicos no sentido clássico da palavra, trabalho com grupos indígenas, trabalhos etnológicos. O meu trabalho desde o TCC já foi fazendo uma antropologia urbana e a partir dele tudo que eu fiz também foi voltado para a antropologia urbana e trabalhando basicamente com camadas médias urbanas. Então essa é uma influência muito grande. E uma outra coisa que foi uma influência também, que é resultante dessa lógica da Escola de Chicago e do desdobramento dela, e que tem muito a ver com os autores com os quais eu trabalhei, é a ideia do interacionismo simbólico. E isso foi uma contribuição da Angélica, porque tem dois campos no meu trabalho. Tem o campo da sexualidade propriamente dita, né, que aí foi o Fry, McCree, o Mott, que acho que deram estofo para o que eu pude desenvolver. E tem a análise a partir da ideia de preconceito e discriminação, que era o foco principal da pesquisa. Eu queria analisar isso, né? Como é que isso repercutia na sociedade belenense daquele momento. E a perspectiva do interacionismo simbólico me foi apresentada pela professora Angélica Maués. Foi ela que me apresentou os autores como Becker, o Goffman e o Gilberto Velli, que foram os três grandes autores com os quais eu trabalhei nesse contexto. E o que é o interacionismo simbólico, para quem está ouvindo isso? O que significa isso, né? A perspectiva que essa abordagem traz é de que tudo a ênfase muito grande nas interações sociais, em especial nas interações sociais que são de caráter repetitivo. Então, os autores como Beck, o Goffman, e aqui no Brasil, né, o Gilberto Velli, que na verdade trouxe a pesquisa das análises do Beck para o Brasil, porque eles se conheceram, se cruzaram, o Beck veio para o Brasil, né, e o Gilberto Velli desenvolveu muito isso aqui a partir do Becker, é essa ideia, principalmente o Becker, né, de trabalhar com a ideia de regra, de norma, de comportamento desviante. Isso, para mim, foi fundamental, essa ideia de que a sociedade cria regras, as regras regulam a nossa conduta. Quem quebra as regras vai receber uma sanção. E quem recebe uma sanção por quebrar uma regra é pensado como uma pessoa desviante, porque o desviante é aquele que quebra as regras. Então, o Becker, quando a leitura do Becker e a análise dele foi fundamental para mim, porque Becker disse uma coisa, ele diz assim, quando a sociedade cria as regras, ela cria a reboque, o desviante. Por quê? Porque a gente não consegue, as regras são inúmeras e nós não conseguimos cumprir todas as regras. A gente não dá conta de cumprir todas as regras. Então, quando você cria a regra, você já cria a reboque, o desviante, aquela pessoa que não vai cumprir a regra. E aí ele vai trazer um elemento que, para mim, na época, foi uma revelação, né? Ele vai dizer assim, o desviante, ou aquela pessoa que é acusada de desviante, ela pode fazer o movimento às avessas e olhar para aqueles que cumprem a regra como desviantes, porque ele vai dizer, ele diz assim, essas pessoas que quebram as regras, elas podem dizer, não, eu não concordo com essa regra, por isso que eu quebro. Desviantes são vocês que cumprem a regra. Olha essa subversão, nunca tinha parado para pensar naquela época como estudante que, isso, que essa percepção que ele traz. E aí ele vai trazer uma percepção que também que eu gostava muito na época, né, que eu acho que me ajudou muito a pensar no trabalho, é que essa ideia de que o comportamento desviante ele não pode ser definido a priori, não existe uma essência do desviante, né, a pessoa que vai cometer um ato de quebra de regra. Ele vai dizer que o comportamento desviante depende muito da resposta que a sociedade dá a determinados comportamentos. Uma resposta negativa a um determinado comportamento vai criar o desviante. Essa resposta, a resposta pode ser negativa ou pode não ser. E aí ele vai trazer o que para mim foi fundamental, que depende de quem quebra a regra, depende do contexto de quem quebra a regra, depende do como, do quando, do onde. Porque o fato de eu quebrar uma regra não me transforma em desviante. Vai me transformar em desviante, sim, quando a sociedade vai responder negativamente à quebra de regra que eu tive. E aí isso para mim foi fundamental na época, porque era uma percepção diferenciada, né? Eu abri o meu horizonte para pensar assim, nossa, então quer dizer que as pessoas quebram podem quebrar as mesmas regras, mas elas podem não receber a mesma punição. E aí, trabalhando com aquela ideia que a gente trabalha hoje de marcadores sociais da diferença, tem marcadores que nos atravessam, são inúmeros, gênero, classe, raça, geração, escolaridade, todos esses marcadores podem influenciar para um julgamento positivo ou negativo da nossa conduta. E aí, o Becker foi para mim, como eu disse, foi uma revelação para poder trabalhar com a temática da sexualidade, porque a sexualidade ali, se você... A homossexualidade era a quebra da regra máxima, né? A regra da sexualidade que dizia que você só poderia se relacionar com o seu oposto, do ponto de vista sexual. Mas o Becker vai dizer, nem todo mundo que é homossexual vai receber uma sanção negativa, porque depende do contexto, mas quando você quebra uma regra muito importante, em geral tem uma reação negativa da sociedade, né? Então, essas coisas foram muito importantes para mim na época, para eu poder pensar.
Isso é muito interessante porque atualmente a gente tem falado muito nos marcadores sociais da diferença, mas a gente tem falado muito, muito sobre a interseccionalidade, né? O teu trabalho é interessante porque tu não falas, obviamente, sobre o termo interseccionalidade, mas tu vens falar de várias coisas que nos remetem a ele. Por exemplo, teu trabalho é permeado do termo hierarquia, fala sobre a questão da classificação, da rotulação, do desvio, da normalidade. Então, isso vai aparecendo no teu trabalho, que é muito interessante, é porque isso vai aparecendo no teu trabalho como uma espécie de camada que vai sendo perfurada por esses grupos, né? O que que isso significa, basicamente, né? O que que eu tô chamando a atenção aqui, a partir disso que tu estás trazendo, né? É que vai aparecer no teu trabalho algumas categorias muito interessantes para pensar nesses papéis, né? Nessa noção dos passivos, dos ativos, que aqui nessa linguagem que aparece, os passivos eram os escrachados, os ativos eram os enrustidos. Ou aqui para as mulheres, sapatão, saboeira, Maria Homem, que mais que aparecia? E isso tinha esses atravessamentos de classe, por exemplo, que aparecem muito, né? As bichinhas e os escrachados assumem uma postura feminina, são os passivos e são de baixa renda. Ou os enrustidos são homens com nível de consciência política mais alto, um grau de intelectualidade. Então, essas questões eu acho que são interessantes e revelam um pouco também, né, de que a gente já vinha falando um pouco sobre essas questões aqui, né, no nosso contexto.
Sim, sem dúvida. Essa questão da interseccionalidade foi uma coisa que eu fiquei relendo o trabalho e pensando, porque quando o Becker trazia a discussão que ele trazia sobre desvio e norma, ele não falava evidentemente da interseccionalidade. Esse é um debate que ele não fazia, porque esse debate é feito por um outro conjunto de autoras e autores, né? Ele não falava disso, mas de certo modo falava, né? Porque ele estava dizendo dependia de quem quebrava a regra, quem dependia do local, dependia do contexto político, dependia de uma série de fatores, que, na verdade, todos nós, de uma certa maneira, éramos desviantes, era uma coisa que o Becker dizia, né? Porque a gente, em algum contexto, a gente está quebrando alguma regra, a gente pode quebrar uma regra de maneira muito aberta, de forma muito absoluta, todo mundo sabe, pensando no campo da sexualidade ou da homossexualidade, a pessoa escrachada, né? Que era o termo que os os meus interlocutores, eu uso o termo horrível no trabalho, que era um termo que era muito usado na época, que é informante. Informante. Eu acho horrível, lendo hoje, eu digo, nossa, que coisa horrível, né? Parece investigação policial, né? Parece que a antropóloga é uma investigadora de polícia e os informantes, mas era um termo que era usado no período. E os meus interlocutores da época diziam o termo escrachado, né? O escrachado é aquela pessoa homossexual que não esconde, que ele revela o que é, que ele é, né? E revela no sentido, numa perspectiva, que é a perspectiva, aí entra com o que você está perguntando, a história dos papéis sexuais, que talvez precise entender, né? A gente está falando da década de 80, finalzinho da década de 80. O debate sobre gênero, ele já estava estabelecido. No Brasil, esse debate, ele tem mais força a partir da década de 90, exatamente depois desse período que eu estou construindo o TCC, é tanto que depois, em 90, eu vou fazer uma especialização e na especialização eu vou trabalhar com a temática de gênero. Mas o debate já estava estabelecido, mas se falava ainda muito nesse contexto, na história dos papéis sociais e, no contexto que eu estou falando, papéis sexuais, né? Papéis sociais muito definidos a partir do sexo, né? Homens têm um papel social, mulheres têm um papel social e papéis sexuais da mesma maneira. Homens e mulheres têm papéis sexuais diferenciados. E o papel atribuído ao homem é o papel de atividade e o papel atribuído à mulher é o papel de passividade no campo da sexualidade. Então, aquele homem, o homem gay, né, que era escrachado, que ele, da perspectiva do que as pessoas da sociedade o via como um homem que assumia um papel que cabia à mulher, porque ele tinha alguns traços femininos, ou ele era efeminado, como se dizia, né? E esse homem, sendo efeminado, ele rompia, ou ele atravessava, ele cruzava aquela fronteira que estava demarcada dos papéis sexuais que caberiam a cada um de nós, enquanto homens e mulheres. O escrachado cruzava, ou ele borrava, pelo menos, essa fronteira que estava demarcada. E é muito interessante isso, porque tinha o escrachado e tinha aquele que eles diziam que era o enrustido, né? Nessa lógica do papel sexual, o escrachado, ele se associaria ao mundo da feminilidade. Portanto, ele é pensado na perspectiva dos autores como o Peter Fry, ele era pensado como aquele que era passivo, porque a passividade era uma característica atribuída às mulheres. E o gay afeminado era passivo, portanto. E isso é uma complexidade muito grande para pensar esse universo, já naquele momento, hoje muito mais ainda. O enrustido seria aquele que não revela a sua identidade, que, portanto, olha, que segundo Becker, vive no campo do segredo, que mais adiante a gente vai trabalhar com a perspectiva do coming out, do armário, né, mas que não era o contexto da época, o debate da época, mas era o campo do segredo. Ele não revelava a sua identidade no campo da sexualidade, exatamente por conta do preconceito imenso que existia, da violência que cercava aquela revelação. Então, o enrustido ficava na condição, ele não era identificado como, ele não era visto como um desviante, porque as pessoas olhavam para ele, ele se adequava ao papel social e sexual que era atribuído a ele. No entanto, às escondidas, ele quebrava a regra da sexualidade. Então, era muito interessante isso tudo. O Becker me ajudou a pensar a partir da leitura dele e do que as pessoas trouxeram, né, enquanto fala, enquanto interlocução comigo.
Eu acho muito, muito, eu estou muito feliz assim, de conversar contigo, de ter a honra de poder estar falando sobre isso, depois de tanto tempo já de desenvolvimento desse trabalho, enfim. Olha que interessante, porque é um trabalho, por mais que seja um trabalho de conclusão de curso, ele traz vários outros temas ou aproximações temáticas que são muito trabalhadas hoje, por exemplo. O teu trabalho, ele já falava sobre, obviamente que ele estava um pouco também nesse período aí da epidemia de HIV/AIDS, mas ele falava numa coisa que se fala muito hoje, né, sobre os direitos sexuais, nesse contexto mais específico, inclusive para pensar o espaço urbano ali, porque tem as relações entre centro, periferia, né? Eu queria te ouvir um pouco mais, Thelma, sobre o impacto que teve do teu trabalho, né, na construção, não sei se teve, não sei se formaram grupos na universidade, né, a partir dessas leituras que tinham na época, do que vocês faziam, dos teus amigos, como é que era, né, esse momento?
Olha, Ramon, a minha percepção e a minha vivência daquele momento específico, ela não apontava para... Eu não consigo perceber logo imediatamente alguma repercussão nesse sentido de formação de grupos de estudo, de pesquisa, porque não era uma pauta ainda muito presente nesse momento, final da década de 80, início da década de 90. É depois, nos anos 2000, que eu acho que, até porque é a partir dos anos 2000 que os estudos sobre sexualidade ganham mais força, e também eu acho que na Universidade Federal do Pará começam a surgir os núcleos, os grupos mais bem consolidados a partir desse período. A gente vê bem na fala do Milton, né, no podcast anterior, ele vai contando essa trajetória, né, os grupos de pesquisa, o interesse dele vai surgindo, várias pessoas se aglutinando, até mesmo as pessoas com a vivência da sexualidade fora da norma, as mulheres lésbicas, os homens gays, começam a se aglutinar e começam a perceber que precisam se organizar, precisam se unir forças para garantir os seus direitos. Isso é uma coisa bem mais recente. Naquele momento, não. Eu acho que naquele momento eu não percebia nada disso. O trabalho ficou como um trabalho apenas que foi feito, né? Mais adiante, eu sigo adiante, eu sigo meu caminho discutindo gênero, pensando nesse outro debate, que era um debate que estava candente na época, né? Que começou a se discutir no Brasil. E aí o debate sobre gênero também era cruzado pela minha participação no GEPEN, que é o momento que eu estou ingressando no GEPEN, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida de Moraes sobre Mulheres e Relações de Gênero, que é um grupo que já existe há mais de 20 anos e que ele, na época, ele vinha com a discussão de mulheres e com a discussão de gênero, mas não discutia sexualidade. O debate sobre sexualidade no GEPEN, ele é bem posterior, é dos anos 2000, 2015, que a gente começa, para ter ideia, em 2015, que a gente cria uma linha de pesquisa para trabalhar, que é uma linha de pesquisa que eu coordeno junto com o Edir Oliveira, que é Gêneros, Corpos e Sexualidades. Porque até então o grupo vinha produzindo muito, produzindo em todos os sentidos eventos, no âmbito interno da universidade, no âmbito externo, no campo da extensão mesmo, mas esse debate de sexualidade não aparecia. E muito menos o debate de sexualidade voltado para as sexualidades que a gente chama hoje de dissidentes. Ele não existia. Então, houve, de certo modo, tem esse intervalo, né? Década de 80, o período toda a década de 90, para chegar aos anos 2000, né? Com um movimento completamente diferente, com uma garotada que entra, com uma maior abertura em relação à questão da sexualidade. Talvez seja isso, né? Uma consequência, de uma abertura para o debate sobre sexualidade.
Uhum. Tem isso já caminhando um pouco já para o final, passa rápido isso daqui. Eu queria que tu falasses um pouco mais, né, sobre essas mudanças que foram ocorrendo nesse cenário da organização política na universidade, né, para pensar essas pautas mais contemporâneas hoje, né, formação de coletivos, de militâncias, as insurgências feministas, né, que ocorreram e que ocorrem até hoje, né, mas muito em função também do que foi feito lá atrás. Né? Então, como é que tu percebes essas mudanças? Né? Os principais fatores, por exemplo.
Eu acho que tem dois campos específicos aí. Um primeiro que eu estava comentando anteriormente, que é a ampliação desse campo de estudos. Eu acho que ele vem se formando lentamente, né, com trabalhos pontuais, em vários campos, né, nas ciências sociais eu estou preocupada com isso, mas na psicologia tem gente que está trabalhando, na filosofia o debate também já estava se colocando, a partir de uma outra perspectiva, né, as perspectivas eram diferenciadas, mas são coisas muito pontuais. Esse campo de estudo vai ser ampliado, e aí eu acho que isso uma das mudanças fundamentais é essa, ampliação do campo de estudos, e aí eu demarco o campo de sexualidade, principalmente a partir de 2000, nós fizemos como se fosse um percurso, né? E na década de 90, a questão de gênero, mulheres, o movimento feminista, os grupos de pesquisa feministas, eu acho que se ampliaram na década de 90 na universidade. E aí, a partir de 2000, vem esse outro campo, nesse campo de estudos das sexualidades. Eu acho que isso é uma coisa do ponto de vista acadêmico, né, e teórico também. E uma outra coisa é que eu acho que a partir desse período, né, a gente tem o processo, a ditadura, né, a abertura, a redemocratização, a abertura, um maior debate sobre inúmeros temas. Eu acho que a gente viveu, a partir de 85, com o processo de redemocratização, para essa abertura em relação ao debate, mas ela se deu ainda de modo muito lento. Porque nós tivemos também, ao mesmo tempo que tivemos abertura, nós estávamos envolvidos com um problema imenso, que era a AIDS, que culpabilizava e que transformava mesmo em desviantes, se a gente usar o termo que eu usei no trabalho, né, os homossexuais. Aí eles eram o alvo de todo o ódio, de todo o rancor, de todo o ressentimento, de toda a violência, de toda a culpa em relação àquilo que na época era chamado de pandemia e depois foi reconfigurado como uma epidemia de caráter global, que foi a epidemia da AIDS, né? Tem esse, nesse momento que está o debate feminista se consolidando, você tem a AIDS que, de certo modo, ela torna um debate que já estava caminhando, ela como que bloqueia. Tem uma autora que é a Guacira Lopes Loura, ela faz uma análise muito interessante mostrando isso, né, que no período anterior à AIDS, esse debate sobre a sexualidade estava se consolidando, de certo modo havia uma certa abertura para se falar sobre o tema, mas com a AIDS é uma espécie de soco no estômago, né? É aquela, você esbarra e se depara com uma situação até de retrocesso, porque os homossexuais são os culpabilizados pela epidemia. E só depois, isso tem um reflexo muito grande, né, de rechaçamento, é o período também que depois, no âmbito internacional, você tem a teoria queer se consolidando também, né, um debate que no Brasil é posterior, mas que a teoria queer também vê exatamente como uma forma de reação contra esse cenário de culpabilização e essa ideia de, agora no momento a gente estava sendo incorporado e agora que vem a AIDS nós somos os culpados, então se nós somos os culpados nós não queremos mais essa incorporação, nós não queremos ser mais envolvidos, a gente quer garantir o nosso espaço de uma maneira bem independente. Isso no Brasil só posteriormente que se dá. E aí os anos 2000 eu acho que é o ano das explosões, né, em que isso vai sendo gestado e esse debate ganha relevo no âmbito acadêmico e fora dele, porque aí não é só fora do âmbito acadêmico, não é o debate, é a vivência da sexualidade, a vivência nas suas mais variadas formas de expressão. As chamadas práticas sexuais dissidentes, elas ganham corpo, elas se mostram, né, se revelam, e nós somos obrigados, as pessoas de maneira geral, a sociedade como um todo, a viver junto a elas e a enxergá-las e a tentar entendê-las, ou, como a gente está vivendo no momento, o contexto político hoje, a rechaçá-las, mais uma vez.
Uhum. É a saída da clandestinidade, né, Thelma?
Isso.
Exatamente. Quais os impactos do teu... Hoje eu acho que tu consegues perceber melhor, eu acho, assim. Quais os impactos do teu TCC para a produção de conhecimento antropológico aqui na região norte, especialmente aqui no, na antropologia paraense?
Eu acho talvez o impacto... Não sei se eu consigo perceber ainda, mas... Eu acho que é a percepção de que o debate já existia, essas experiências estavam aqui na vida social, estão o tempo inteiro, que faltava talvez para nós esse interesse ou a possibilidade de estudar esses temas. E aí fica uma crítica ao próprio curso de Ciências Sociais, como um todo, né? Essa necessidade que é fundamental de você conciliar o teórico com o prático, com a vivência. Porque isso não tem sentido a gente discutir apenas teoricamente. O teórico é muito importante porque ele nos dá as ferramentas para a análise da vida social. Mas é preciso que a gente se debruce sobre a vida social, olhe para ela e tente encontrar nela aquilo que é preciso ser analisado, ser interpretado. Então, acho que o trabalho mostra que já havia, sim, interesse em estudar a temática estava posta, não é uma coisa, eu digo que, como eu falei anteriormente, os anos 2000 é o momento em que ela surge com toda a força, mas já existia, a experiência das sexualidades dissidentes já se colocavam desde aquele momento e muito antes disso, né? Se a gente for pensar em termos mundiais, ou pelo menos no Ocidente, a década de 60 e todas as supostas revoluções, vamos botar essas revoluções entre aspas, porque nem todo mundo concorda que ocorreram revoluções nesse período, mas as mudanças que se promoveram naquele período, elas foram sendo gestadas lentamente, né? Então, acho que o trabalho, nesse sentido, ele vai apontar isso, que já existia esse debate, já havia um interesse e que é necessário que esse interesse se intensifique cada vez mais. Eu, como uma pessoa de fora, fazendo o olhar de fora, né? E agora, que é bem interessante, é o olhar de dentro, né? O olhar de dentro, as pessoas que têm a vivência da sexualidade divergente ou fora da norma ou dissidente, como os nomes que a gente possa usar, que estão ali se colocando e buscando entender e fazendo a sociedade entender o que é, como ela se expressa, o que significa aquela expressão da sexualidade. Eu acho que o impacto maior é esse.
E quais as possíveis dicas, sugestões ou trabalhos de referência para quem tem interesse em desenvolver pesquisa na Amazônia, que poderias deixar aqui como dica?
lecionei uma disciplina agora na quarentena, virtualmente, né? Que foi uma disciplina que eu não lembro agora como eu acho que foi leituras sobre sexualidades. E aí eu fiz leituras do âmbito local. Foi bem bacana, porque eu selecionei apenas textos de antropólogas e antropólogos, com exceção, tinha uma pessoa da psicologia, que fizeram pesquisas, que são pesquisas locais, né? Pesquisas aqui na cidade de Belém. E foi bem interessante, porque a gente atravessou por vários temas, né? O tema da sexualidade de maneira geral, mas pensamos a homossexualidade masculina, pensamos as lesbianidades, pensamos a bissexualidade, pensamos ou sexualidades mais do momento presente, muito díspares. E aí foi bem interessante porque apontou uma série de lacunas. Nós temos poucos estudos produzidos, gente, aqui na nossa região. Apesar já ter muita coisa produzida, né? Se a gente for pensar a partir de alguns antropólogos, antropólogas ou pesquisadores e pesquisadoras, mas esse montante ainda é muito pequeno. E aí ficou, a gente percebeu lá, eu dizia para os alunos e para as alunas, olha aí as lacunas para vocês produzirem os TCCs de vocês. Existem poucos trabalhos sobre lesbianidades, por exemplo. Os trabalhos são mais sobre homossexualidade masculina, sobre gays. Os trabalhos com mulheres lésbicas são um número menor. Os trabalhos sobre bissexualidade são muito poucos também. Na verdade, eu não encontrei nenhum trabalho específico na área de ciências sociais falando sobre bissexualidade. Encontrei trabalhos no campo da história, tanto que a gente dialogou com outros campos, porque é um campo que não tem muitos trabalhos produzidos, trabalhos publicados, que eu digo, né, que já estejam disponibilizados para o público, não temos. Então, são lacunas aí para quem está interessado na temática. Se debruçar sobre isso, esse tema, né? Um tema que tem inúmeras possibilidades de análise, interpretações, e tem poucos trabalhos produzidos na nossa região. É importante, como tu mesmo dizia, a proposta do projeto, o teu projeto é esse, da curadoria, né? Que a gente faça a nossa produção aqui, a nossa produção tenha repercussão em âmbito nacional, mas é preciso primeiro, para que essa repercussão ocorra, que a gente produza, que a gente pesquise na própria região, nós, pesquisadoras e pesquisadores daqui da região norte. Que nós produzamos e que nós consigamos aí divulgar os nossos trabalhos, né? E nesse sentido, a tua proposta é interessantíssima, porque ela serve como um canal extraordinário de divulgação dos trabalhos. Então, tem muita coisa que precisa ser feita ainda.
E onde é que a gente pode te encontrar, Thelma? Fala aqui para nós. Como que a gente pode acessar os seus trabalhos? Estão em alguma plataforma?
Então, eu coloquei a gente acessa a vida acadêmica através do currículo Lattes, né, que todo mundo sabe, pelo CNPq, mas eu disponibilizei na academia.edu, que é um site, né, de trabalhos acadêmicos. São tudo que eu produzi, que eu escrevi. Eu disse para ti que eu não sou uma pessoa que escrevo muito, né, trabalho muito, produzo muito e produzo muito pouco através da escrita. É interessante isso, eu acho que é uma característica minha. Eu produzo muito pela palavra, pela fala. Mas o que eu tenho produzido está lá, o TCC. Eu até disponibilizei, eu acho que uma cópia do TCC lá, e posteriormente, os meus trabalhos voltados para a questão de gênero. Posteriormente, eu trabalhei com a questão das conjugalidades heterossexuais, e mais adiante, mais recentemente, eu trabalhei com a temática do amor, juntando esses contextos todos, né? Eu fiz o caminho de volta, eu digo. Eu comecei trabalhando com homossexualidade, aí depois fiz um percurso sobre gênero, namoro, no, na virada do milênio, casamento, amor. E quando eu trabalhei com amor na perspectiva das heterossexualidades e das homossexualidades. Eu fiz o caminho de volta e fechei de novo o círculo, né? Então, esse material está todo disponível no academia.edu.
No academia.edu é Thelma Amaral Gonçalves, é isso?
Isso.
Thelma Amaral Gonçalves. E esse trabalho que a gente está apresentando hoje aqui nesse episódio chama Homossexualidade, Representações, Preconceito e Discriminação em Belém, que foi defendido em 1989, né? Na Universidade Federal do Pará. Então, Thelma, eu quero finalizar te agradecendo imensamente, né, pelo aceite do convite. Dizer que é uma honra para mim estar aqui contigo, mesmo à distância, mas que eu tenho muita admiração pelo teu trabalho, né? E esse episódio aqui eu acho que é um episódio revelador de uma série de questões que eu acho que ainda precisam ser aprofundadas na nossa realidade. Então, muito, muito obrigado.
Nossa, amor, eu que agradeço. Foi tão bom essa conversa, né? Uma conversa tão gostosa. É tão bom relembrar um passado, rememorar essa história. Eu agradeço grandemente a ti pelo convite, pela possibilidade de participar.
Se você chegou até aqui, te agradeço também. pela confiança. Então, para mais informações sobre a Compósita, que é a curadoria que eu idealizei, você pode seguir a gente lá no nosso perfil no Instagram, @compositacuradoria. E para mais informações sobre aquela rede que eu falei lá no início, a QueriQueri, com K, você vai acessar www.radioqueriqueri.wordpress.com e você vai encontrar vários outros podcasts sobre antropologia com temáticas diversas. Então é isso, te aguardo no nosso próximo episódio.